Obrigado, pastor Ricardo. Muito boa noite, irmãos. Deixa eu dizer alguma coisa. Se eu travar um pouco aqui, são as emoções. Os irmãos me perdoem por causa disso, viu? Mas eu quero começar falando para vocês o que eu falei para Cida hoje. Cida, minha esposa. Primeira e única. Aliás, hoje eu pedi para ela arrumar meu cabelo. Ela falou, e o dia que eu morrer? Eu falei, arrumou outra hora, bola. Ela não gostou muito da ideia. Mas esta viagem é a primeira vez que eu estou voltando depois que eu saí da Piba, né? Essa viagem, eu dizia para a Cida, está sendo um divisor de águas na minha vida. Eu estava com muita dificuldade de trabalhar com as realizações que Deus permitiu de fazer aqui na Piba e com o orgulho que acompanha bem de perto essas realizações. E às vezes eu critiquei muito, assisti o culto, falei, não é assim. Por que você fez assim, Bima? Davi, Ricardo, não é assim. De vez em quando eu mandava algum bilhete, pessoal da música, abra a câmera para que eu veja o povo, eu quero ver o povo. E eu ficava vendo só a nuca do povo, nuca não dá comunhão. Eu fui chato. Mas voltando agora e vendo a cores o que está acontecendo, Bima me perdoei, Davi me perdoei, Ricardo foi arrebatado. Ah, está lá, me perdoe. E os demais? Eu não sabia trabalhar com essas emoções, mas esta vinda aqui foi um divisor de águas. Os irmãos vão entender que 40 anos, numa igreja que começou com 22 pessoas, nós temos alguns remanescentes de Irso, Elaide, Moacir e Maria, gente dessa época. E a igreja ganhou essa dimensão e a gente participou de toda essa história. Os irmãos vão convir comigo que é difícil trabalhar com essas emoções. Mas esta vinda aqui me curou. Me fez assentar. Agora sim. Agora eu vou botar muito mais fé nessa trindade terrena. Ricardo, Bima e Davi. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas deixa eu falar um pouquinho. Eu e Cida vivemos lá na Califórnia, na cidade de San Rafael, que fica a 40 minutos de São Francisco. É só atravessar a Golden Gate, a terceira, quarta cidade, é a nossa. E ali moramos com o nosso filho menor. Temos um apartamento colado à casa, que é só uma porta que divide, mas os netos Sebastian, de 5 anos, e Nicolas, de 3 anos, não respeitam a porta. E a porta tem um degrau. E eles gostam de andar de bicicleta na casa toda. Então, o que eu fiz? Para que no degrau eles não caiam, eu fiz uma rampa. Então, eles vêm na toda velocidade, atropela a dona Cida, vai até a garagem, e é uma delícia. Não obedecem. Agora, o Seb é um garotão mais centrado. Já o Nico é pá virada. O Nico é aquele que veio por encomenda. E quando nós estamos sozinhos com eles, a dona Cida fica de olho. De repente, eles vêm e fecham a porta que dá acesso à casa deles. A Cida fala, estão aprontando. Ou é na geladeira, ou põe uma mesa e sobe onde tem doces. Aí um dia eles estavam lá, a dona Cida abriu a porta e o pequeno pá virada. Vovó, this is my house. Your house is there. Em outras palavras, essa é minha casa, a sua é lá. Esse é o Nico, de 3 aninhos de idade. Mas é bom demais, meus irmãos, é gostoso demais. É uma bagunça generalizada. Ali pertencemos à Igreja Batista. Não é Batista agora, é Marine Bible Church. Marine é o condado onde nós vivemos. E eu já falei um pouquinho para os irmãos. É um condado que tem 3% de pessoas que vão à igreja. Somente. É considerada aquela região, um país não alcançado. E nós estamos nessa igreja. Desde que chegamos, passou um tempo e nos filiamos à igreja. E ali vivemos. Mas eu quero abrir meu coração inicialmente dizendo aos irmãos que eu passei por uma fase de conscientização que eu não tinha 100% como eu gostaria de ter. Fui convidado para dirigir, para pregar num encontro, no estudo bíblico, numa casa de uma brasileira casada com um americano, para dirigir o estudo bíblico. Chegando lá, quem estava com o violão para dirigir o louvor era trans, um trans. Trans porque era homem, agora era mulher. E eu olhei e cantando, dirigindo o louvor, falei, gente, onde eu amarrei meu burro? Aí, por outro lado, identificação, o filho da pessoa da casa era um gay assumido. E esse era meu auditório. Tinha outras pessoas que eram crentes e um casal que não era crente. E aquele trans olhou para mim e começou a chorar. Depois ele conversou com a dona Cida, porque com a dona Cida ele se identificou como mulher. E comigo ele tentou se identificar como homem. É um brasileiro, tem dois filhos aqui no Brasil, e foi para lá, para São Francisco, e mudou. Confesso que foi um dos momentos mais difíceis para mim. Porque pela minha teologia e pela minha firmeza, dureza de pastor e ainda espanhol, era para dizer, meu amigo, saia daqui, deixa esse violão aí, aqui não é seu lugar. Terminou o culto, fui conversar com ele. Aquele homem começou a chorar. Um homem que era aparentemente mulher. O convenci de ir à igreja domingo, à nossa igreja. Ele chorava muito. E o outro, um gay assumido. E chegamos na igreja, aquela expectativa, avisei muitos da igreja, olha, cuidado, vai vir uma pessoa assim, muito cuidado, que nós queremos trabalhar com essa vida. E ele chegou praticamente no final do culto. Sentou, terminou o culto, fui até ele. Ele chorava, meus irmãos, de lágrimas correr no seu rosto. Dizer, pastor Mendes, eu não sou digno de estar aqui. Olha essas pessoas, santas de Deus, e olha a minha vida, socorro! Eu nunca havia presenciado uma cena como essa. E o outro rapaz, que é um gay assumido, fui abraçá-lo. Pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Eu falei, a palavra falou, o seu coração falou. Você é um crente? Ele falou, eu sou. Mas a sua vida não está batendo como um crente no Senhor Jesus. Nunca mais vi aquele que é trans, porque ele mora numa cidade um pouco distante e a gente vai trabalhar um pouco. Mas o pastor Mendes, naquela hora, não era o pastor Mendes. Pastor Mendes foi um homem que com 80 anos, Deus falou, olhe para as pessoas de forma diferente. Aquele homem estava preso por Satanás. Socorro! Eu não sou digno de estar aqui, olha essa igreja, esse povo. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu compartilhei isso com Davi, Bima e Ricardo. Voltando para lá, nós vamos tentar contato com ele. Talvez visitá-lo. Por outro lado, o casal que nós realizamos, que pediu o culto, ele é um americano, casado com uma brasileira. E os dois, eu e Cida, somos os conselheiros para apagar o incêndio, e o incêndio é grande, o fogo é alto. Estamos trabalhando mais ou menos um ano. De vez em quando eu e a Cida pensamos assim, será que vale a pena? Vale a pena, vamos continuar. Porque nós vamos encontrar no texto aqui o apóstolo Paulo que não valeria a pena Deus investir na vida dele, investiu. E ele vai dizer no texto, eu era tudo isso que Deus não gostava e ele pacientemente me alcançou. Isso aconteceu no primeiro semestre que nós estávamos lá nos Estados Unidos. E mudou muito o meu coração. Eu gostaria de publicamente pedir perdão para algumas pessoas que estão aqui, talvez eu fui muito duro na sua luta contra o pecado. Talvez eu teria que andar um pouquinho mais. Fruto de algo que aconteceu na minha vida, aos 80 anos de idade, e presenciando uma pessoa com uma vida mais detestável possível dentro dos padrões bíblicos. E se alguém aqui no final do culto achar que eu fui muito duro, por favor, me procure, eu quero pedir perdão. O texto de hoje, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 17, foi já lido. E eu quero, acho que não precisa ler novamente. Não se preocupe com essa letra apagada, não. Missões vale muito mais. Aliás, vocês vêm ao culto e tem uma sauna e louvando a Deus na sauna. E de graça, bom, de graça não é porque vocês sustentam a obra. Mas a grande ideia deste texto que o pastor Ricardo leu, aliás, o pastor Ricardo é mal agradecido. Ele me visitou lá nos Estados Unidos, eu peguei o carro e levei ele em todos os pontos turísticos possíveis de São Francisco. Eu cheguei, ele não me levou para conhecer a Atibaia. Eu diria, não me leve, não, já conheço a Atibaia. A grande ideia desse texto, peguem a ideia comigo, por favor. Somos o que somos pela graça, misericórdia e paciência de Deus. Gravou bem? Somos o que somos pela graça, misericórdia e paciência de Deus. Quando eu bolei essa frase, olhando para o texto, eu falei, mas espera aí, pastor Mendes, na sua vida, às vezes você não considerou isso. Não considerou a graça que o alcançou, não considerou a misericórdia que o alcançou, não considerou a paciência do grande eu sou Deus. É interessante como a Bíblia vai nos apertando, vai nos apertando. Essa experiência que eu tive, meus irmãos, realmente marcou a minha vida. E principalmente no estado que eu estou vivendo, o estado mais liberal dos Estados Unidos e provavelmente num condado mais liberal da Califórnia. É quase que impossível conversões ali. As igrejas vazias, totalmente vazias. Fomos visitar outra igreja de nome Batista também, está praticamente acabando. Só pessoas idosas, não tem muitos jovens. E eu reconheço que aos 80 anos de idade, essas experiências têm me feito a refletir muito. Porque, meus irmãos, quando você passa 40 anos numa igreja, e para manter a igreja dentro da palavra, é difícil. É muito difícil. E você, às vezes, você é tentado pelo orgulho. Eu não posso admitir que a igreja que eu pastoreio possa ter gente abandonando o evangelho. Isso é orgulho. Eu não posso admitir que a organização PIBA possa ser manchada por pessoas que abandonam o evangelho. Porque eu valorizo mais a organização que o organismo. Aliás, esse tem sido um tema que eu estou trabalhando com mais ou menos sete pastores, fazendo mentoreamento lá dos Estados Unidos, de várias partes do Brasil. E uma das áreas que nós estamos atacando na vida desses pastores é cuidado com orgulho. Eu não posso perder a ovelha não é sua. Eu não posso permitir que minha igreja seja atingida por alguém dando mau testemunho. A igreja não é sua, é do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a igreja que não é nossa, deve mudar o nosso comportamento. Porque quando nós vemos a maneira como o apóstolo Paulo foi alcançado pelo evangelho, meus queridos irmãos, nós estamos dentro dessa realidade. O que que Deus viu em você, viu em mim, viu em nós? Quando Ele nos atingiu com esse amor maravilhoso, não viu nada. Nós éramos para Deus nem 1,99. Nada. E Ele nos atingiu. Percebe que o texto diz assim, agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel e pondo-me no ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E nos deu esta palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu e você, nós somos os principais. Mas por isso Ele me concedeu misericórdia. Preste atenção nesse texto, meus irmãos. O apóstolo dizendo, apóstolo Paulo, Ele me concedeu misericórdia para que em mim, o principal deles, desses blasfemos, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, longanimidade, longanimidade é paciência com elástico, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma transição no texto. Vocês já viram a grande ideia, vou repetir para gravar. Somos o que somos, pela graça, misericórdia e paciência do grande eu sou. Vamos repetir juntos? Somos o que somos, pela graça, misericórdia e paciência do grande eu sou. Isso é real. Agora na transição, nós vimos no geral, agora vamos para o específico do texto. 5 feitos de Deus na nossa vida. O primeiro feito de Deus, nós vamos ver no capítulo, versículo 12. Ele nos fez o que somos. Você não se fez crente. Você não se fez um adorador de Deus. Foi Deus que fez você um adorador de Deus. E às vezes, na nossa vida cristã, nós achamos que nós nos fizemos. Não. Nós não fizemos nada. Foi Deus que nos fez o que somos. Por isso que o apóstolo Paulo diz no 12, agradeço a Deus, nosso Senhor, porque me fortaleceu e me considerou fiel, pondo-me no ministério. Agora é para nós, pastores. Agora é para você, Davi, é para mim, pastor Mendes, é para Bima, é para Jeremiah, é para o Ricardinho, é para todos os pastores, não só os pastores, mas líderes e membros da igreja. Nós precisamos agradecer a Deus, porque foi Ele que nos fez essas coisas. Primeiro, o texto diz, nos fortaleceu. Segundo, nos considerou fiel. Terceiro, nos colocou no ministério. O pastor Mendes não veio para Atibaia em 1980, porque ele disse, eu vou lá para botar uma igreja grande e vai ser uma bênção. Não, não, foi Deus que me colocou aqui. E ele... Meus irmãos, na condição que eu estava, não era para vir para cá. Estava numa igreja grande em São Paulo. E aqui encontrei um grupo de 22 pessoas. Os homens eram horríveis, calça boca de sino. Mas Deus colocou um amor muito grande na nossa vida, até que Deus nos convenceu. E um dia eu falei para a Cida, vamos fazer dessa igreja o sonho da nossa vida. E Deus ouviu. Ele nos fortaleceu, Ele nos considerou fiel. Ele nos colocou no ministério. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque se fosse eu que tivesse me colocado no ministério, seria um desastre. Seria um desastre. Um dia pregando aqui, quando eu desci aqui, uma irmã veio e me abraçou. Pastor, eu queria ser como o senhor. Falei, não faça isso. Mas por que o senhor não tem falha? Claro que eu tenho. E aquela irmã convenceu que foi Deus que me colocou no ministério. É interessante que Jeremias teve essa experiência lá, no capítulo 1, a palavra do Senhor veio a mim, a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que nascesses, te consagrei e designei como profeta às nações. É Deus quem faz. Lá em Vitória da Conquista, tinha Abimael para mandar para cá. E quando ele chegou aqui, meus irmãos, eu preciso abrir meu coração. Eu não sei como a Fá foi gostar dele. A Fá. Era um baianinho baixinho, chato. Ele veio de uma igreja que era tudo quadradinho. E chegou um ponto que eu falei, não vai dar para segurar esse baianinho, não. Eu lembro que eu tive a seguinte conversa com o Bimba. Bimba, você tem que decidir. E hoje é essa bênção, não vou contar mais não. Essa bênção. O Davizinho veio para aqui com 3 anos. Ricardinho com 10, né? Com 10 anos. Meus irmãos, não foi eles que vieram, foi Deus que os trouxe. Foi assim que aconteceu a vida. Porque é o Senhor quem nos fortalece, nos considera fiel e nos coloca no ministério. Ai da igreja se fosse nós que nos escolhesse para ser pastor dos irmãos. Segundo feito de Deus na nossa vida, está lá no versículo 13 e 16. Ele nos fez acessíveis à sua misericórdia. Os irmãos lembram da definição de misericórdia que eu gosto de fazer? Misericórdia é o fato de Deus não dar o castigo, a surra que cada um de nós merecemos diariamente, a cada minuto. E ele usa de misericórdia. Eu uso a ilustração do garoto, né? A mãe sai e deixa os filhinhos. Olha, tem um bolo ali, mas não mexe. É só quando a mamãe voltar, vai ser de sobremesa. A mãe sai e eles ficam rodeando a geladeira. Dá uma olhadinha. Até que um vai lá e abre, dá uma olhada. O terceiro vai lá, bota o dedinho. Até que o pecado se concretiza. Eles corta um pedaço, reparte entre eles e vira o bolo para que a mãe não visse. Aí a mãe chega. Ela não precisa abrir a geladeira. Está na cara deles. Está ali. A mãe, vocês mexeram no bolo? Aí não tem como. A mãe perdoa. Sim, mas lembra que eu falei? Se vocês mexessem no bolo, vocês seriam disciplinados. A mãe perdoa. Aí a mãe usa de misericórdia. Essa vez, vocês não serão disciplinados. Mas aprenda, na próxima sim. O que a mãe fez? Misericórdia. E Deus olha para nós da mesma forma como essa mãe olhou para os seus filhos. Ele nos fez acessíveis à sua misericórdia. Ó, versículo 13. Apesar de eu ter sido blasfemo, Paulo dizendo, perseguidor e arrogante, ele, porém, ele, Deus, me concedeu misericórdia. Alguém merecia misericórdia de Deus aqui? Ninguém. Pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Se tem alguém aqui que imagina que o seu passado é tão de ignorância, tão de incredulidade, é você que Deus quer buscar. Porque todos nós que somos dessa igreja, já confessamos Jesus Cristo, nós éramos gente assim, ignorante e incrédulo. E Deus foi nos buscar. Aí o versículo 16 diz, mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, no apóstolo Paulo, o principal deles, Cristo Jesus mostrasse o quê? A sua paciência, a longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou esse exemplo. Deus usou de paciência comigo, como ele usou com vocês, para que eu servisse de exemplo e vocês se servissem de exemplo como uma visão clara da misericórdia de Deus. Olha que interessante. Cada um de nós somos um exemplo da misericórdia de Deus. Cada um de nós. Em terceiro lugar, nos fez acessíveis à sua graça. Ele que fez. Versículo 14, a graça de nosso Senhor transbordou com fé e amor que há em Cristo Jesus. O que fez com que a graça transbordasse foi a fé e o amor que há em Cristo Jesus, pois Ele é a fonte da graça. Foi Ele que nos levou à graça. Quando a graça transborda em as nossas vidas, acrescida da fé e o amor que há em Cristo Jesus, ninguém pode nos segurar de receber abundante graça nas nossas vidas. Eu e Cida vivemos a velhice agora, embora não pareça. Vivemos a velhice. E o Davi pregou hoje sobre os filhos honrarem os pais. Eu preciso dar esse exemplo. Criamos 3 filhos. Cida deixou tudo. Estudo, tudo para se dedicar tão somente aos filhos. Hoje nós temos 3 filhos, todos na igreja. Temos 6 netos. E quando nós nos aposentamos, os 3 filhos fizeram uma reunião sem eu saber, sem minha autorização, porque eu não mando mais nada. E disseram o seguinte: papai, vem para cá. Porque você tem que viver aqui com a gente, todos os seus netos, todos os seus filhos estão aqui. Eu falei: filhos, tenham problemas, eu consegui fazer uma economia para minha aposentadoria, e a igreja tem honrado, me dando uma aposentadoria até 2028, coisa parecida, e eu tenho condições de sobreviver. Agora, se eu for pegar 1 real e for usar aí, ele vale 5 vezes menos. Então vai ser difícil. Eles disseram: isso não é problema seu, é problema nosso. Opa, olhei para si, acho que vale a pena. Eu falei: sim, mas vai ter problema, é um aluguel de uma casa e tenho que ter um carro, porque lá nos Estados Unidos sem carro você não é nada. Isso não é problema seu, é problema nosso. Uau. Falei: Cida, aqui tá bom viver aqui, né? Eles tinham feito tudo, meus irmãos, tudo. Aí eu falei: olha, nós temos dinheiro para isso, tudo bem, use. Aí a gente faz economia e tem um dos filhos que é um pouco mais aberto. Pai, gaste dinheiro com a mamãe, vai viajar. Falei: não, precisa economizar. Não, que economia? Ele é missionário, coitado. A mamãe não gosta que fala assim. Mas o mais velho e o mais novo não são missionários. E também estão numa posição que... viva a vida, o resto é conosco. Meus irmãos, como eles nos honram. Filhos, ouçam isso. Como eles nos honram. De repente, passa um tempo lá, os 2 que moram lá na Colorado, dão umas 2 horas e meia de voo, se reúne com o outro onde nós moramos e o outro fala: papai, eu vou de férias agora com as crianças, vão ficar 3 meses, 1 mês fora, e você vai com o Fábio e o Eduardo, a passagem está comprada, pode ir lá, não tem problema nenhum, e não precisa gastar dinheiro em passagem. Meus irmãos, o dinheiro está sobrando. Eu conto esse episódio para os irmãos, verem que filhos que são criados no Evangelho honram os seus pais. Eu digo para os irmãos que eles honram até demais. Até demais. A Cida é uma rainha. O problema é que eles tratam tão bem e eu tenho que acompanhar também. Mas eu digo isso, meus irmãos, porque a graça nos alcançou. Alcançou os nossos filhos. E Deus nos fez acessíveis à graça. E quando nós somos acessíveis à graça, a graça é abundante nas nossas vidas. Em toda a história da PIBA, nunca Deus deixou de realizar aquilo que eu sonhei. Embora o sonho não era meu, era de Deus. E às vezes eu achava que era meu. E se eu contasse algumas histórias aqui, nós queríamos até 30h, meus irmãos. Os irmãos não têm ideia dos milagres que existem aqui e hoje vocês desfrutam para a glória e honra de Deus. Em 4º lugar, lá no versículo 15, Ele nos fez acessíveis à sua palavra. Olha aqui o mandamento, meus irmãos. Eu costumo dizer que aqui é o manual do nosso fabricante. E é interessante, essa acessibilidade à palavra molda o nosso caráter. Faz de nós novo homem, nova mulher, novo jovem. Porque aqui temos tudo que nos ensina para sermos cidadãos honrados e cidadãos dos céus. Ele nos fez acessíveis à palavra. Deixa eu só contar um caso. Uma vez recebi uma mãe e uma filha. E as duas estavam em processo de divórcio, não eram da igreja. Não sei por que apareceram aqui. E elas não tiveram muita sorte, que veio falar comigo. Talvez fosse falar com o Ricardinho, que é muito mais calmo, não pega duro. Ela foi falar comigo, as duas chegaram lá, olha, o senhor não me conhece e tal, mas a gente está numa dúvida, eu sou casada, mas meu marido já não suporto mais, e minha filha também é casada, não suporta mais o marido. Eu queria que o senhor dissesse, como que podemos fazer? Eu falei, tá bom, eu vou abrir a Bíblia. Não, não, o que tem na Bíblia eu já sei. Eu falei, então, o que vocês querem fazer aqui? É a Bíblia. Não durou 5 minutos o processo de encontro. Falei, vocês querem ouvir a palavra? Se não quer, pode ir embora, porque eu não vou perder tempo com vocês. É, pastor, eu pensei que o senhor ia dar outra alternativa. Não tem outra alternativa. Deus nos fez acessíveis à palavra para que nós o obedeçamos. É interessante que a palavra de Deus fala, o Novo Testamento fala sobre Cristo. A palavra cristão usam só 3 vezes. Mas por 200 vezes a palavra de Deus diz Cristo em nós. Perceberam a diferença? Se é Cristo em mim, em você, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Somos pequenos Cristos. E é a palavra que nos sustenta, que dá sustentação. E é com ela que nós trabalhamos. Em quinto lugar, Ele nos fez acessíveis à sua glória. É interessante, eu e Cida somos peregrinos numa terra estranha. É dose viver com americano, meus irmãos. Tem americano aqui. Não, é brincadeira. Mas eles são diferentes. Aqui as pessoas, pastor, eu posso abraçar? Fala, claro que pode, estou carente, não tem abraço lá. Meu abraço lá é meia boca. Aliás, na língua de sinais, o único que eu sei é meia boca. É um povo diferente, é um povo diferente. Mas nós estamos numa igreja, é um povo bem amável, mas não chega aos pés dos brasileiros. E lá nós somos estrangeiros. Às vezes eu começo, eu e a Cida gostamos de passear nos parques lá, e de vez em quando eu começo a conversar com alguém. Oh, eu sou brasileiro. Oh, nice to meet you. Prazer, vamos lá. Às vezes ensino uma palavra em português. E começamos um contato, mas eles são sempre... É difícil você entrar. A única forma de evangelismo que eu uso lá, e a Cida também, nós temos um boneco que está escrito Jesus is the way. Jesus é o caminho. Então a gente entra no mercado, eles vão ter que ler. Está na cara. Não tem outro jeito. Aí nós fomos numa feira de esotérica, no parque. Aí eu e a Cida começamos a andar. Aí eu fui lá, tinha um grupo de louvor esotérico. É, grupo esotérico, mas feio, cantava horrível. E andando, de repente, paramos numa barraca que era só pedras. Mas eram umas pedras que faziam, sei lá, você olhava para a pedra mexia com você, sei lá. Aquela confusão toda. E estava um camarada lá, ele era, se eu não me engano, de Taiwan, coisa parecida. Aí eu comecei a olhar, tal, ele chegou, falou, querem ver as pedras? Aí eu falei assim para ele, o que essa pedra faz? Eu dei uma de ignorante. Não, essa pedra, não sei o que lá, você olha, esfrega e faz tanta coisa. Eu falei, mas e onde leva isso aí? Eu falei, porque eu quero entender uma coisa. Eu sou um cristão, eu queria entender qual é a diferença entre eu e você. Mas como bobinho, assim, curioso. Falei, porque essa pedra te leva você, ah sim, te leva você hoje, e daí? Onde você vai viver depois de você morrer? Aí ele, não, aí a gente não sabe. Ah, então essa é a diferença, porque o que eu creio é na pessoa de Jesus. E ele ficou parado, olhando. Porque eu e minha esposa, nós cremos nesse Jesus, porque crendo nele, nós temos vida eterna. Não é essa vida. Tem diferença entre eu e você? Ele ficou meio assim, mas me tratando bem. Me tratando bem. Mas aquele camarada foi dormir e falou, encontrei um doido. Que me falou algo que eu não sabia. Então esse é o único jeito, meus irmãos. E lá tudo era orgânico. Na Califórnia, se você vai comprar tijolo para construção, tem tijolo orgânico. Não sei se tem, mas deve ter, porque tudo é orgânico. Mas ali eu tive que fazer esse evangelismo orgânico. E aquele homem, tem a foto dele até hoje no meu celular, e nós vamos embora. Mas é difícil, é muito difícil. E eu estou numa terra que é estranha para mim, de certa forma, mas o fato é que nós, eu e Cida, embora morando nos Estados Unidos, somos considerados por Deus acessíveis à glória eterna. Olha o que diz o último versículo. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Uau! Acessibilidade à glória de Deus. Meus irmãos, na região que nós moramos, tem pelo menos duas, três cidades, altíssimo padrão. Imagina, por exemplo, ali Robin Williams tinha casa e ele se suicidou ali. E o túnel é o nome dele. Só mora gente importante. E nós passamos, vamos dar volta de carro, eu e Cida, olhamos cada casa, meus irmãos. Parece que aquela casa não tem pecado, tão bonita que é. E ali mora todo mundo santo, porque... E eu fico olhando para aquela casa e falo, gente, aí eu tenho que parar e pensar... Eu tenho uma morada melhor. Uau! Eu tenho uma morada melhor. Por isso que o texto da palavra de Deus diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É lá. Lá é a nossa pátria. Aqui o governo está uma droga, lá está uma droga, o mundo está uma droga. Mas não é aqui a nossa pátria. Nós vamos sair daqui. Eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube e mandei uma mensagem para o Lula. Lula, você estudou na mesma escola que eu estudei. Eu quero abrir o coração. Eu mandei para lá, não sei se chegou na mão dele, mandei para todos os deputados. Lula, eu quero dizer que está difícil te amar, viu? Porque você promete e não cumpre. Porque lá no Senai nós não aprendemos isso. Talvez o meu instrutor foi o mesmo seu. Eu não sei se essa mensagem vai chegar lá, mas soltei. E aproveitei, deu testemunho, não sei se ele ouviu. Mas agora, bem casado, talvez ele possa subir, entender melhor as coisas, né? Ele nos fará lá no céu, pessoas em condições de acessibilidade à vida futura. Vamos ganhar uma nova carcaça. Às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando... Pastor, mas eu estou tão ruim. Fique tranquila, minha irmã. Lá no céu vai ter um corpo glorificado. Pastor, e como vai ser? Não sei, mas vai ser bem melhor que esse. Vai ser bem melhor que esse. Certa feita, uma irmã aqui, ela era sozinha, eu visitei. E eu falei, irmã, quantos anos tem? Pastor, não faça essa pergunta, pastor. Eu não admito. Eu falei, não precisa responder, minha irmã, está na cara. Ela ficou um pouco ofendida, mas ela nos amava, tudo bem. Eu vou só dar uma dica, era de origem leta. Mas muito querida, muito querida. Nossa pátria, meus irmãos, não é aqui. O versículo, Filipenses capítulo 20, 21, aliás o 21 diz, Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Nossa pátria, o nosso governante é modelo. Ele não rouba. É um governante perfeito. Nós vamos estar num condomínio celestial. Aquele condomínio não tem vizinho chato. Não tem. As ruas são perfeitas. A rua que eu tenho a minha casa aqui na Palavra da Vida, meus irmãos, não passava carro. Agora calçaram lá. Mas as ruas serão de ouro. E lá nós vamos morar. O governante será modelo. Olha o que diz 1 João 3:2. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que... quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Já pensou? Você merece? Eu mereço? Não, é graça. Ele nos fez acessíveis à sua glória. Vamos voltar para a grande ideia. Somos o que somos pela graça, misericórdia e paciência de Deus. Guardem essa frase, eu não sei se ela está boa no português, eu não sei, tentei arrumar. Ele nos fez, não fomos nós que nos fizemos. Pegou bem a ideia? Ele nos fez, não fomos nós que nos fizemos. Por isso, meus irmãos, coloquem sempre gratidão no seu coração. E diz: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que me fez filho teu. Se fosse eu que tivesse me feito filho de Deus, provavelmente eu não alcançaria viver na pátria celestial. Eu gostei muito, terminando dessa colocação do apóstolo Paulo, no versículo 16. Mas por isso ele me concedeu misericórdia para que em mim, em vocês, em nós, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Que coisa linda! Ele me fez. Você é crente? Sim, Deus me transformou. Não sei quantos de vocês que estão aqui já experimentaram essa graça. Isto é algo maravilhoso, meus irmãos. Ele alcança qualquer pessoa que se curva diante dele e simplesmente diz: Senhor, eu quero ser como o apóstolo Paulo. Porque todas as qualificações negativas do apóstolo Paulo eu as tenho. Mas Deus o salvou para que ele servisse de modelo. Por que não você servir de um modelo da salvação milagrosa de Deus na sua vida? Seja um deles. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, acho que Deus não me aceita. Olha quem era o apóstolo Paulo. Fazia tudo de errado, perseguia os cristãos e Deus falou: vem para cá. Eu quero que você seja alguém em que as pessoas vejam a manifestação da minha graça na sua vida. Os irmãos já pensaram nisso? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos pensar um pouquinho nisso. Ore aí no seu coração. Eu gostaria de trazer essa palavra de reflexão ao seu coração. Você que está aqui conosco, não conheço todos vocês, mas provavelmente possa existir pessoas aqui carentes de uma mudança na vida em termos de esperança de vida eterna. E se tem alguém em nosso meio, enquanto a igreja toda está orando, que gostaria de ter essa experiência que teve o apóstolo Paulo, era blasfêmio, perseguidor, fazia tudo errado, mas ele me alcançou. E Cristo hoje está abrindo os braços para te alcançar. enquanto toda a igreja está orando, alguém em nosso meio gostaria de levantar a mão dizendo: pastor, com essa mão levantada, ore por mim, eu quero ter essa transformação na minha vida. Pastor, eu quero ter a certeza de vida eterna. Pastor, eu quero ser um cidadão dos céus. Eu não tenho certeza se vou para o céu, mas eu quero ter essa certeza. E essa certeza vem através da ação do Espírito Santo na sua vida. Você quer abrir o coração para o Senhor Jesus nessa noite? Levante a mão onde você estiver. É claro que é um ato corajoso. É dizer para todos, sem medo, sem preocupação, sem vergonha, dizer: eu aceito. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Tem alguém em nosso meio? Eu sei que é tão difícil fazer esse tipo de decisão, principalmente publicamente. É preciso coragem e disposição de caminhar numa nova vida. Terminando o culto, eu estaria aqui na frente. Pode ser que tem pessoas que têm dificuldade de se manifestar publicamente, mas nos procure aqui no final do culto. Pastor, ore por mim. Eu preciso realmente ter um encontro real com Cristo. Eu preciso ganhar essa coragem. E que Deus possa realmente nos abençoar. E se você ainda não é um cidadão dos céus, se junte a nós pela fé em Cristo Jesus, único caminho, única verdade, única vida. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de compartilhar uma porção da tua palavra. Obrigado, Deus, porque não somos merecedores da tua graça, não somos merecedores das tuas infinitas misericórdias, não somos merecedores da tua paciência para conosco. É graça, e tão somente graça. Que cada um leve essa mensagem no seu coração e medite nela hoje à noite, durante toda essa semana, e veja a grande responsabilidade que, principalmente nós crentes, de sermos modelo, porque éramos como o apóstolo Paulo e fomos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.